Então vamos aproveitar esse momento de muita paz e tranquilidade, buscando uma melhor posição nas cadeiras, respirando calmamente, enchendo o nosso coração de paz, de alegria, de tranquilidade. E nesse momento, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. E com eles, nós vamos nos acalmando, nos tranquilizando e agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por podermos estarmos novamente aqui reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam caminhar junto conosco, que nós possamos transmiti-los sempre na nossa jornada. Obrigado por este dia maravilhoso, que ao abrir os nossos olhos, nós temos toda essa luz à nossa frente. Obrigado por podermos permanecer sempre assim, tranquilos e serenos. E assim, nós vamos nesse momento abrindo os nossos olhos e vamos então prestando bastante atenção no tema de hoje, que é Anjos da Guarda, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens de 11 a 14, e do Livro dos Espíritos, questões 489 e 521, que possamos abraçar tranquilamente, muito forte, a nossa companheira Sônia Teodoro, para que ela seja muito feliz no tema de hoje.
Sejam bem-vindos, vamos refletir juntos, não é? Porque é um tema de grande importância para todos nós. É um tema que tanto é abordado no Livro dos Espíritos, que é a fonte, a sede de onde saem as demais obras da codificação, e principalmente do Livro dos Espíritos em si, esse tema que é de grande importância para todos nós. E é dele que eu vou extrair uma outra questão lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito interessante, a pergunta de Allan Kardec aos Espíritos superiores. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Pergunta. Resposta. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. Será que nós estamos vivendo esse momento? Os bons superando os maus? Sim ou não? Sim? É? Infelizmente, ainda não. Por que que não? Porque, infelizmente, os seres humanos ainda não estão harmonizados com o bem, né? E essa análise nós fazemos observando não somente o nosso país, mas principalmente a humanidade como um todo. Porque é do perfil de toda a humanidade que nós vamos poder saber de que maneira que ela está caminhando, né, em direção ao bem, ou se ela está deixando a desejar nesta adesão aos princípios que norteiam o Evangelho de Jesus e que foram espalhados pelo mundo inteiro, fosse em que religião estivesse, em que culto estivesse, em que princípio ético estivesse, a presença de Jesus lá está. Mas, infelizmente, os homens ainda estão se deixando levar pelo orgulho e pelo egoísmo, que ainda não está banido do planeta. Porque nós estamos num momento muito difícil. Nós estamos fazendo conluios e adesões com outra qualidade de espíritos que não os espíritos do bem. E é este capítulo 9 do Livro dos Espíritos que vai nos aclarar aquilo que nós estamos dizendo, não é? Vai nos elucidar de uma forma mais contundente a questão 459, que é um pouco anterior àquela que o José disse, que é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. A grande questão e a preocupação de Allan Kardec era com referência também a esse aspecto, né, dessa influência. Então, a pergunta que ele faz é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta, vejam só. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ah, Sônia, então eu não tenho o meu próprio pensamento? Tem. Tem o seu pensamento e tem dezenas de outros pensamentos que estão à sua volta também. Os espíritos nos revelam, a influência desses espíritos que estão à nossa volta é muito mais influente do que vocês podem supor, porque são eles, muitas vezes, que vos dirigem. Olha só. Santo Agostinho, um pouco mais lá na frente, ele vai dizer assim, para que eu possa me conhecer realmente, quando eu estava aqui na Terra, o que eu fazia? Eu colocava a cabeça no travesseiro e ficava pensando, o que eu fiz ao longo do dia? E é nesse processo que eu poderia realmente me identificar com o meu próprio pensamento, mas, ao mesmo tempo, identificar outros pensamentos estranhos à minha própria mente, à minha própria maneira de ser e de estar na vida. Então, olha só a recomendação que ele faz. Nesse item, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, nós vamos ver que esses espíritos também têm uma influência sobre nós. Para que nós entendamos essa lição, primeiro, a necessidade de nós aceitarmos, através do conhecimento, como foi a recomendação de início, o conhecimento acerca da reencarnação como uma lei biológica e da existência de vidas em outras dimensões, né? Vidas que não portam necessariamente um corpo material como esse, né? E que nós convencionamos chamar de mundo espiritual, mas que são mundos, né, esferas conscienciais, onde o ser humano transita, vivencia e compartilha, né, dos seus conhecimentos e também da sua inferioridade moral. Então, esses espíritos, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, são espíritos que nos rodeiam, que estão à nossa volta. Quando se fala de simpáticos, essa simpatia nada mais é do que similitude de tendências, não é simpatia oposto de antipatia, né? É simpatia no sentido da similitude de tendências, tanto para o bem quanto para o mal, né? Prossegue o estudo de Kardec, a questão 489. Há espíritos, portanto, que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Respondem os espíritos, sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, aqui nós já estamos vendo uma outra análise que os espíritos estão fazendo conosco. Não somente aqueles que nos inspiram para o mal, mas aqueles que nos inspiram para o bem também, né? Que se deve entender, portanto, por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Aí, numa outra questão, um pouco mais adiante, se pronunciam dois espíritos muito importantes para a codificação e para nós. O primeiro é Agostinho de Hipona, ou mais conhecido como Santo Agostinho, que viveu lá no século IV d.C., numa época conturbada, durante a queda do Império Romano, quando o cristianismo já tinha sido todo modificado pelos pensamentos e pelas ideologias humanas. Mas é Agostinho, naquele momento, que vai deixar sua vida mundana e vai optar por conhecer o Evangelho de Jesus na sua inteireza e na sua vivência também. E é ele que vai formatar os princípios teológicos da Igreja Católica, né? Muito tempo depois, Agostinho volta na codificação, já renovado pela evolução espiritual, intelecto-moral que ocorreu com ele, né? E ele vai retomar os mesmos assuntos que ele abordava quando na pessoa, na personalidade de Agostinho de Hipona, ele vai falar sobre o mal, como falava antigamente, vai falar sobre o mal e o bem, vai falar sobre a liberdade, o livre-arbítrio, né? Ele tem um tratado sobre o livre-arbítrio enquanto Agostinho de Hipona. Na codificação, ele vai igualmente falar sobre liberdade, mas agora com os ares renovados da doutrina espírita. Então, é ele e juntamente com São Luís, que é Luís IX, foi Luís IX no século XIII, um rei francês, que também atuou nas cruzadas, mas que notabilizou-se pelo sentimento de nobreza com qual ele tratava os seus inimigos e de caridade. Era um homem que, muito embora fosse um homem do seu tempo, século XIII, mas ele tratava as pessoas com a devida noção de caridade, muito embora fosse um guerreiro. Então, era um guerreiro oposto aos guerreiros de sua época, estava, portanto, avante no tempo. Então, a sua consciência era mais enobrecida naquele momento. Então, são eles que voltam. São Luís é o espírito orientador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e se manifesta sempre a Allan Kardec. Então, são os dois que vão nos dar uma orientada aqui na questão 495 com relação à influência dos bons espíritos sobre nós. Porque, por mais incrível que possa parecer, existem bons espíritos à nossa volta, sim. Eles dizem assim: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Então, nós nos lembramos, pela cultura religiosa, mundial, aquela figura doce e maravilhosa ao nosso lado, geralmente vestida de branco, com aquelas asas enormes que nos envolvem no seu amor, e principalmente as crianças. Então, ele existe? Ele existe. Não necessariamente com asas. Pensar que tende sempre a vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Alguém já pensou que o bem poderia ser metaforicamente comparado com uma montanha escarpada? Sim ou não? Todo mundo pensa que ser bom é fácil. É fácil ser bom? Não. Por que que não? Agora eu passo para vocês a resposta. Por que que não? Ninguém sabe? Está vendo só? É só querer. Será que nós queremos? Nós temos que ter essa vontade do bem em nós, senão o bem não se manifesta. E quando esse bem não se manifesta, os amigos espirituais que estão ao nosso lado, nosso anjo da guarda, o mentor espiritual, também não pode fazer nada por nós, percebem? Por isso que muitas vezes os problemas surgem, as dificuldades maiores aumentam. Por isso os conflitos que nós estamos vivendo hoje. Por isso tudo o que está acontecendo no mundo, a gente não precisa nem elencar aqui o que está acontecendo, basta ligar a televisão, basta abrir a internet. Então, essa depreciação da vida humana, o ser humano já não é mais valorizado nem pela sua própria vida. O que está acontecendo com o ser humano? O ser humano está enfermo. A humanidade está enferma. Então, se nós não queremos o bem, é lógico que o bem não acontece. O bem é uma força atrativa, assim como o mal também. E o ser humano, infelizmente, a humanidade como um todo, está optando por caminhos tortuosos. Então, atrai o sofrimento, a dor, o mal. Por que que ainda nós temos guerras e rumores de guerras lá no Oriente Médio, países sendo destruídos? Acabou a Síria. O Iraque já está acabado. O que mais? Qual outro país que vai acabar? Que vai se desintegrar? Por força de falanges e falanges de espíritos do mal, mal consciencial, da ignorância, que continuam entrando aqui no planeta Terra, renascendo aqui. Por que que continuam esses espíritos vindo para cá? Já tivemos uma leva de espíritos desse nível na Segunda Guerra Mundial. Por que que eles estão de volta aqui? São os mesmos? São diferentes? Por quê? É isso que a filosofia espírita nos convoca, a perguntar por quê. E, geralmente, o ser humano sabe a resposta. Nós sabemos. Nós já temos um nível intelectual suficiente para podermos responder essas grandes questões que mortificam a raça humana. Porque se as guerras estão lá, mas a sua vibração vem para cá. As mortes acontecem lá, mas o sofrimento chega aqui, no formato de vibração carregada. E os anjos da guarda estão aqui do lado. O meu está aqui. Por incrível que pareça, os políticos também têm anjo da guarda. Tem que acreditar que tem. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor. Por seu amor. E cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Eu imagino. Uma bela missão, mas muito penosa. É como se fossem pais de filhos rebeldes. Quem que tem filhos aqui? Acho que a maioria, né? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Filhos rebeldes, quem não os tem? Não precisa levantar as mãos. É uma penosa missão, a educação. Então, assim como nós precisamos educar os nossos filhos, orientá-los, os espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, também quer fazer a mesma coisa conosco. Mas nós temos uma coisa danadinha, que é o livre-arbítrio. Não é? É essa liberdade de fazer aquilo que nós achamos que bem entendemos. E aí nós estamos aí, padecendo, por exemplo, de seca. Quem podia imaginar que São Paulo ia estar seco? Né? Mas os espíritos avisaram, os ecologistas avisaram, lá na década de 90, lembram-se da Rio 92? Quem que já era nascido naquela época? Né? A Rio 92. Né? Uma porção de ecologistas do mundo inteiro, brasileiros, aqui no Brasil tem dois fantásticos, um deles é espírita, é o André Trigueiro, que escreveu um livro chamado Ecologia e Espiritismo, ou Espiritismo e Ecologia, teve aqui no centro, há uns meses atrás. Impressionante as revelações que ele faz. Né? Tem o Washington Novaes, aqui de São Paulo, e tantos outros, que já alertavam e muito quanto ao problema da seca que poderia vir, e veio. Agora eu quero saber onde que nós vamos buscar água. Se vocês tiverem alguma alternativa, me falem, porque eu preciso saber também. Então, os espíritos estão por ordem de Deus ao nosso lado por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Onde quer que estiverdes, o vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual a vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Olha só. Ah, desabafo. Ah, por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Então, se os espíritos do bem estão ao nosso lado, por que que nós tendemos sempre a ouvir os maus conselhos daqueles outros que estão aí, espíritos perturbados, que falecem, que desencarnam em profundo estado de perturbação, presa dos vícios? As pessoas acham que quando a pessoa falece, morre, o espírito vai embora. Não vai embora nada, fica aqui. Porque ele está preso aos seus vícios. E fica influenciando outros, obsediando outros, vampirizando outros, sugando as energias daquelas pessoas que se deixam levar pelas viciações de toda a sorte. Os quadros estão aí para serem olhados e conscientizados. Né? Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Então, isso quer dizer que, mesmo nas nossas crises pessoais, íntimas, eles também estão ao nosso lado. Por que que nós nos deixamos perder pelas depressões de toda sorte, de todos os níveis, de todos os graus? Né? Isso é falta de autoquestionamento, autoconhecimento. Estou com depressão por quê? O que motivou isso? Né? Qual foi o gatilho que criou essa depressão em mim? Por que eu não confio que eu tenho um espírito do meu lado que pode me ajudar a superar os problemas da existência? Né? Por que essa descrença? Nós somos uma civilização descrente, descrente das boas coisas, das boas ações e das boas presenças espirituais ao nosso lado. Né? Não te avisei disso, ele poderia dizer, e não fizeste, não te mostrei o abismo e nele te precipitaste. Essa Poderia ser a fala do nosso anjo da guarda quando nós nos deixamos levar pelos problemas, né? Deixamos nos cair neles. Não fiz soar na sua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interpelai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, porque eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Nós nos enganamos a nós mesmos, mas não a eles. No entanto, eles estão sempre do nosso lado. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens de coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Então, é uma chamada profunda de uma tomada de consciência, não é? Que nós não estamos reencarnados neste momento, agora, não é acaso. Aliás, acaso não existe. Eu sempre falo uma frase aqui do Théophile Gautier, romancista espírita. Primeiro romance espírita foi escrito por ele, O Ignorado Amor. E ele diz assim, que o acaso é o pseudônimo de Deus quando Deus não quer assinar a sua obra. Então, não existe acaso. Né? Nessa linguagem poética de Gautier, não existe acaso. Claro que não existe. Né? Deus está aí. As leis estão aqui, na nossa consciência. Nós nos tornamos surdos a elas. Nós estamos tão presos à nossa existência atual e às coisas que podemos usufruir dessa existência que esquecemos que somos espíritos e estamos temporariamente habitando um corpo material que falece a cada minuto, que exaure as suas forças a cada minuto. Vai chegar um momento em que a gente vai ficar frente à morte e vai dizer, bom, agora eu tenho que deixar o corpo aí. Não posso levar nada comigo. Mas que bagagem intelecto-moral meu espírito está levando? Esta é a nossa bagagem, este é o nosso conteúdo. Né? Porque o corpo vai ficar aí, com as coisas relativas ao corpo. Né? Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, ou... E de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Olha só, que coisa. Para nós, o espaço não existe. Mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Por isso que, quando nós citamos exemplos como esse, Santo Agostinho, São Luís e muitos outros, o próprio Allan Kardec, Bezerra, Mahatma Gandhi, e todos aqueles espíritos que fizeram o bem na Terra, eles não estão afastados de nós, porque a sua mente, o seu pensamento está constantemente ligado aqui. E principalmente agora, que a humanidade está se pervertendo diante de tantas coisas, de tantos problemas e tantas dificuldades. Né? Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima das nossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela por seus filhos. Sente-se feliz quando vê no bom caminho e chora quando seus conselhos são desprezados. Permanecei sempre em contato conosco. Então, ele está se colocando, eles, os dois espíritos, se colocando na posição de anjos veladores da humanidade. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. Então, a partir desse instante, nós já estamos conhecendo esse processo e, portanto, nós vamos ter força para neutralizar a ação dos maus espíritos sobre nós, que se aproveitam das nossas tendências, dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes aprisionados no aqui e no agora, para que nós possamos ter uma vida um pouco mais feliz. E para que nós possamos entender o processo da influência negativa de espíritos ignorantes sobre nós, basta nós ligarmos a televisão e vermos. Por que uma pessoa bebe, toma um carro e sai matando os outros? Ela e mais uma falange, uma legião que está com ela. Não é? Por que se fazem guerras no trânsito? Porque existem os que fazem, existem os que são acompliciadores da guerra, que estão no mundo espiritual, insuflando ódio, a desarmonia, a discórdia. Nós nunca tivemos tanta infestação de espíritos inferiores na Terra como agora, porque o ser humano está deixando que isso aconteça. Os países do Oriente Médio estão sob uma infestação pior ainda, de espíritos bárbaros, influenciando outros espíritos bárbaros renascidos. Agora, voltamos à questão inicial. Por que que esses espíritos estão aqui de novo? Já não era para eles estarem afastados? Porque, segundo alguns médiuns dizem, não, nós estamos na transição. A transição é a seleção. Alguma coisa está errada. Porque esses espíritos não deviam estar mais aqui. Não é? Se nós realmente optamos pelo bem, então vamos exercitar o bem. Porque aí nós vamos criando uma aura protetora. Quando a gente faz evangelho no lar, por exemplo, nós não criamos uma aura protetora dentro do nosso lar? O nosso pensamento não se eleva? E aí nós temos toda a proteção dentro de casa? É uma proteção de ordem vibratória. São energias do bem, energias boas, pacíficas, harmoniosas. Se nós fizéssemos a mesma coisa no planeta Terra, sem dúvida que o planeta ia alavancar a sua evolução mais rapidamente. E a Terra ia ter uma psicosfera mais suave. Mas não, nós estamos com buracos no planeta, né? E nesses buracos estão vindo esses espíritos ainda, dando esses exemplos de sofrimento intenso para a humanidade se chocar. Não é? Chocar. Será? Até quando que nós vamos precisar ser chocados? Nós precisamos mudar esse... Olha só, os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. E disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Então, coletivamente, nós precisamos exercitar um trabalho conjunto, que despertam os bons e mantém o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um lar adequado, protegido, eu tenho que fazer a mesma coisa pelo planeta, né? Por todas as pessoas que me cercam. Principalmente pelos jovens. Estão chamando os jovens aí de geração Y. Que coisa horrorosa isso. E geração Y, o que é isso? O jovem é um espírito que está aí em tentativas de acerto reencarnatório, num momento em que a tecnologia está avançada, mas continua precisando, eles, espíritos inteligentes que estão renascendo, continuam precisando de orientação espiritual e moral. Né? Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Olha só. Por toda a parte, onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus que para ali afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão. Se nós queremos um país feliz, nós precisamos mudar o nosso país. Precisamos ter políticos honestos. Agora, a população também tem que andar no mesmo diapasão. Não é? Precisamos bem escolher os nossos políticos, vigiar as escolhas que fazemos para que possamos ter um Brasil melhor. E a mesma coisa é vibrar por todas essas criaturas que estão sofrendo fora do país. Todos nós estamos no mesmo barco hoje. A gente precisa saber se conduzir. E somente o Evangelho de Jesus vai dar essa condição.
E é chegado o momento das perguntas. Quem tiver uma pergunta, só levantar a mão e a nossa companheira chegará com o microfone.
Muito boa a sua exposição. E ela fica mexendo no pensamento da gente, na cabeça da gente.
É de propósito.
Tá certo. E a gente sabe, lendo, se atualizando, que nós estamos exatamente nessa transição da era de peixes para a era de aquários, chegada do mundo de regeneração, e que esses espíritos, essa falange de espíritos, está recebendo sua última chance de decidir se vai para o mundo de regeneração ou vai ser exilada para um mundo de novo mundo de provas e expiação. E nós estamos sendo passando também por provas, nós estamos sendo testados para ver de que lado a gente vai ficar. E aquele negócio, né, que a gente tem que ver que não dá para a gente mudar as pessoas à nossa volta, a gente tem que mudar nós mesmos. Tá certo? Acho que a gente tem que estudar, se aprofundar e fazer as nossas opções conscientemente. Isso é que está faltando muito. A gente está se deixando seduzir exatamente pelo aquele anjinho do mal que fica soprando nossos ouvidos. Como é que a gente pode, tá certo, tomar cuidado e deixar de dar ouvido para o diabinho e pensar mais no nosso anjo da guarda?
Olha, nós sempre estivemos em transição. Sempre, sempre, né? Em transição de uma fase para outra, de uma reencarnação para outra, de um conhecimento para outro. A vida é movimento. Isso um filósofo antigo chamado Heráclito já dizia, que a vida é movimento. Então, nós estamos sempre transitando pela vida, seja encarnada ou desencarnada. Então, transição sempre existiu, né? É que existem muitas vezes ideias místicas que envolvem esse processo que a gente está vivendo agora, não é isso que o senhor está dizendo, mas que outras pessoas falam muitas vezes. Mas esse processo ele sempre esteve em andamento. Né? O que ocorre com a nossa humanidade? A nossa humanidade optou por tecnologia, por ciência, em detrimento de valores de ordem moral. Quando você privilegia uma coisa em detrimento de outra, você fica manco. Fica falho. Né? Arnold Toynbee, historiador norte-americano, ele diz assim, 6.000 anos de civilização que o ser humano tem. De 6.000 anos de civilização, 100 anos de paz. 100 anos de paz como? Um ano aqui, 6 meses ali, 2 anos acolá, tal. Né? Existem grandes movimentos. Por exemplo, o século IV de Santo Agostinho, na queda do Império Romano. Né? Então, houve aquele distúrbio político, religioso, aquela ebulição toda. Outros momentos, a Idade Média, e vai por aí. E somos mesmos atores no mesmo palco. A única coisa que muda é o cenário. Percebe? Então, 6.000 anos de civilização, 100 anos de paz. Quem somos nós? Nós somos altamente rebeldes. Espíritos rebeldes. Por isso que nós atraímos resgates individuais, coletivos, sofrimento, dor, carências, ausências, epidemias. Está tudo aqui dentro de nós. Então, esse sentimento que muitas vezes acarreta morbidez de enfermidades e que surgem e não se sabe de onde surge. Sabemos de onde surge, da inferioridade moral do planeta. Então, é nesse momento que nós precisamos mudar. Então, como evitar a influência do mal? Sendo bom. Plotino já falava lá atrás, o mal é a ausência do bem. Essa mensagem veio caminhando ao longo dos séculos e chegou na codificação. O que é o mal? A ausência do bem. A ausência do bem de que jeito? O bem que não é vivido. Né? Por isso o mal prevalece. Onde tem um espaço vazio, alguém vai lá e põe uma cadeira e senta. E o mal não pede licença, porque ele está tão entranhado, ele vai. Né? Foi essa grande questão que equivocou Santo Agostinho, por isso que ele fez parte de uma doutrina chamada maniqueísmo na sua época, que dizia assim que o mal tem tanta consistência quanto o bem tem. Né? Então, se nós fôssemos olhar sob esse prisma, a gente poderia até acreditar, porque do jeito que anda o mundo. Mas não tem. Não tem, porque quando nós queremos o bem, implantar o bem dentro da minha casa, eu posso implantar. Se eu posso implantar o bem dentro da minha casa, por que eu não posso ajudar os demais? Não tem gente que já faz isso? Essas ONGs espetaculares que cuidam do planeta, né? O Greenpeace, WWF... SOS Atlântica e põe SOS nisso, Mata Atlântica, né? E vai por aí afora, que cuidam de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos. Então, essa força que vai sendo criada pelo exercício do bem vai criando uma aura protetora em torno de nós, em torno do planeta, como nós já dissemos, afastando essas forças negativas daqui. Que não porque merecem ser afastados aqui, mas porque merecem uma outra oportunidade num outro local. Porque são filhos de Deus. Tem anjos da guarda ao lado deles? Tem. Só que eles não ouvem. Eles estão tão imersos na violência que não criam espaços mentais para a influência desses anjos da guarda, que os amam, por incrível que pareça, mas que estão lá. Então, nós devemos orar para essa gente. Né? E se eles forem afastados do nosso planeta, que se estão aqui porque nós merecemos a presença deles, né? Se eles forem afastados, que vão em paz, que façam a sua evolução em qualquer lugar do universo de Deus, porque a casa do Pai tem muitas moradas. Mas a gente precisa evitar o mal em nós. Já foi dito, em nós. E assim a gente vai influenciando as pessoas que estão à nossa volta. É a corrente do bem, né? Lembra daquele filme, A Corrente do Bem?
Eu queria falar, tem um livro que chama Jornada dos Anjos. E ele fala muito bem sobre isso. E ele mostra como somos influenciados, mas nós deixamos que essa influência venha. A cada momento que a gente, às vezes, em um sentimento de raiva, ou alguém falou alguma coisa, você fica irritado. Naquele momento, você abre brecha para deixar esses espíritos... O que, que acontece? É a vibração. A gente se comunica com ele pela lei do pensamento, pela energia, pela vibração. E, às vezes, a gente se acha tão bom que um sentimento de raiva, ou porque o outro fez isso comigo. Como assim eu não vou ter um sentimento de raiva? Mas é nesse momento que a gente se comunica através dos pensamentos, das energias. Então, era isso que eu queria falar.
Existe uma frase dentro da codificação. Allan Kardec foi um pensador extraordinário, né? Não somente dentro da codificação, mas também ele escreveu livros de próprio punho. A inspiração que ele tinha era extraordinária. Tem uma frase que diz assim: quando eu conheço perfeitamente o meu inimigo, é aí, conheço perfeitamente suas falhas, as suas fragilidades, é esse o momento de eu amá-lo. Interessante, não é? Então, eu conheço a fragilidade dele. O que faria o mal? Pega essa fragilidade e usa a seu desfavor. A desfavor do inimigo, não é? Mas é nesse momento que eu conheço a fragilidade dele, é nesse momento que eu vou amá-lo. Pensem, não é? Então, vou ler de novo. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda a parte onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus que para ali afluem, entretém a nação inteira, uma nação inteira nas suas ideias, e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se miscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Que atualidade! Então, sem dúvida nenhuma, saber, sabemos. Agora nós precisamos agir, né? Agir a favor de nós mesmos, da nossa família, mas também em função do outro, do nosso país, da natureza, da ecologia, de tudo que nos cerca, para que nós possamos fazer jus a uma evolução menos sofrida, né? Possamos realizar a nossa transição pessoal para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração não está lá fora, está aqui dentro. Eu me regenero. Então, eu vou me regenerando. Então, eu também vou transcendendo, eu também vou superando as dores, as aflições, os sofrimentos, e, com isso, eu vou influenciando o outro, que influencia o outro, que influencia o outro. É simples assim. Por isso, Jesus veio dizer para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida, simplesmente. Né? Então, fiquem em paz, que o anjo da guarda de vocês esteja sempre influenciando positivamente a todos e que Jesus os abençoe.
Obrigado, Sônia. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas aquele que tiver uma pergunta, a Sônia ainda permanecerá mais um pouco conosco. E vamos, então, novamente, podermos doar. Doar em vibrações de amor, de carinho, de paz, de saúde. Vamos, assim, fechando os nossos olhos e, novamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. E, nesse momento, nós vamos enchendo o nosso coração de paz, de amor. E vamos recebendo essa luz. E com ela nós vamos adentrando a um hospital. E ali nós vamos levando a todos os locais saúde, paz, tranquilidade. Que essa luz possa brilhar no coração de cada um. E que cada um, Senhor, possa receber dentro do seu merecimento. Ao nosso planeta Terra, a todos os governantes, para que possamos ter um planeta de paz, de compreensão, de entendimento, de amor. A essas crianças que estão reencarnando e chegam ao nosso planeta para que possam ser recebidas com muito amor, com muito carinho. Vibremos também pelos asilos, que possa ter sempre a paz, o entendimento. E vibremos pelo nosso lar. Que o nosso lar possa estar sempre calmo, tranquilo, que possamos ter o entendimento, a compreensão, e que muitas vezes temos tantas diferenças, mas nós sabemos que ali é o nosso lugar, que ali é onde nós pedimos para estarmos juntos, aprendendo e colocando em prática esse aprendizado. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade, por podermos estarmos aqui novamente em Teu nome, aprendendo um pouco mais, que possamos passar esse conhecimento durante a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus.